Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Quando a mão patrícia da princesa Isabel decretou no Rio a abolição dos escravos, davam-se na província cenas do mais grotesco e irresistível cômico. Octávio, para quem tu parecia agora risonho e belo, envolto na doce esperança de desposar a prima, fazia passeios longos, tendo ocasião de verificar até que ponto o egoísmo dos velhos lavradores consumia e esmetragava tudo. Passou 2 dias de tranquilidade de espírito, apesar de não ter a definitiva certeza do perdão e da quiescência de Eva. Estava na expectativa, mas, e vencida a má vontade do pai, tudo mais lhe parecia fácil e ameno. E enquanto não recebia a resposta de Paulo e o consentimento da prima, ele o animado e sereno observando com curiosidade a atitude dos antigos amigos da família. Quando vibrou, como um toque sonoro de clarim, a notícia da redenção dos escravos, o comendador Medeiros foi o primeiro a oferecer à observação do filho um fato singular. Ele que até então apoiara o governo, aplaudindo, por convicção e sistema, todos os atos do Ministério Conservador, partido em que militara desde a mocidade, se ele que fora sempre fiel à sua ideia, agarrando-se a ela como uma ostra arrocha, que era nas eleis um dos influentes e poderosos, ouvia a família Medeiros 353 Medeiros, tradicional na política da Teriquatro, como um dos mais ferozes e acerrimos defensores do Trã. Ono ele, na tarde do glorioso dia 3 de maio, bufava de indignação, dispersando a troventos toas todas suas velhas opiniões e proclamando como única ação para esta terra a República. Descontente, ferido nos seus interesses particulares, ele era sincero, não mudava de política por Axinte. Mudava porque o impelia a isso a sua decepção. Otávio presenciou, pasmado, aquela mudança. No dia seguinte observou uma cena mais extraordinária em casa do Guzmão, lavrador tido por implacável e duro. A zenda do Guzmão ficava a meio caminho do Mangueiral, e Octávio acercava-se da casa da prima, procurando sempre um ou outro pretexto, a ver se a encontrava na exetrada, ou se tinha ânimo de lhe ir bater à porta, mas nenhuma nem outra coisa sucedia nunca. Eva encerrava-se na sua deliciosa vivenda, e Octávio perdia positivamente o seu tempo. Nesse dia ele tomara o caminho da fazenda do Guzmão, como teria tomado qualquer outro de aquele lado, foi encontrar o rancoroso fazendeiro discursando aos escravos, aos quais dizia conceder a liberdade, e pavoneava-se na sua acção generosa, e podendo persuadir os servos de que partia de ele tão grande benefício. 354 a família Medeiros, o Octávio não pôde deixar de rir. Julie, depois do indefectível café e um pouco de prosa, seguiu de novo peta estrada do Mangueiral, onde as gespam grandes manchas amarelas e a pensativo, tinha escrito a Paulo relatando-lhe tudo, falava no seu amor e nas esperanças que acalentava. Era já tempo de ter uma resposta. E por não iria ele próprio sabê-la. Estava perto, em 10 minutos poderia adquirir a certeza de um furo feliz, porque havia de hesitar. Todavia, a cada passo, surgia no seu pensamento uma dúvida, um medo instintivo vago, por isso, de ser mal recebido e sofrer uma desilusão. E varria logo do espirio aquelas suposições, julgar adivinhar em Eva um sentimento que culto de paixão abafada, e por isso mesmo mais intensa. E revia nas belas horas da sua convivência, desde o dia da chegada, quando a vira pedir misericórdia para o único escravo, até o dia da partida, em que a tinha visto sair de cabeça erguida e olhar faiscante e altivo. Pensando nela, a viagem tornou-se longa. Deixara o animal seguir à vontade, placidamente, até que se encontrou, já tarde, à luz das primeiras estreitas, no terreiro de Santa Genoveva. Na grande aranda sombria rangiam, como sempre, as redes e ouviam-se bocejos. Noemia já não brincava com os cães, perdera essa mania, agora tinha de ensinar uns pombos correios, mas já se ia mostrando desanimada com a estupidez dos a família Medeiros 355, a pobres bichinhos, e andava ácata de outra desitração. A lembrança de Paulo tinha se apagado. Com o seu temperamento e os seus 15 anos, as sensações iam-lhe e vinham-lhe sem. Que ela realmente se sentisse muito perturbada. Veio alguma carta para mim? Perguntou o que viu ao Saturnino, logo ao chegar. Não, senhor. Não veio nada que me conste, respondeu o mulato com seus gestos pretensiosos. 356 a Pumilia Medeiros,